Olá pessoal, bem-vindos ao Microsoft Virtual Academy para o treinamento de administração do Project Online, módulo 3, segurança, permissões e acesso. Como vocês sabem, meu nome é Rafael Santos e eu estarei com vocês durante todo este módulo para falar um pouquinho mais sobre segurança, permissões e acesso, dentro do contexto do Project Online. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar hoje vai ser relacionado ao conceito de usuários e recursos, né? Então, quando nós temos o Project Online, quando nós utilizamos o Project Online para gerenciar as demandas, os projetos, portfólios, programas dentro da nossa companhia, é importante que a gente tenha em mente qual é o conceito, qual a diferença entre usuários e recursos dentro do sistema. Esse é um conceito que muitas vezes não é compreendido de maneira correta e eu gostaria de tratar isso de maneira mais detalhada. Então, um usuário é toda e qualquer pessoa que tenha a necessidade, que requeira uma conta para que possa realizar logon dentro do ambiente, dentro do Project Online. Então, todas aquelas pessoas que vão acessar o ambiente para consumir algum tipo de informação, seja ele um administrador, seja ele um gerente de projeto, um gerente de portfólio, todas essas pessoas são usuários, porque eles precisam de uma licença para efetuar o login dentro da ferramenta, tá? Já o recurso, ele vai ser cadastrado dentro do Project Online, porém ele pode ou não ser um usuário, tá? Então existe essa pequena diferença que o recurso não necessariamente vai precisar de uma licença para fazer o login na plataforma, tá? E por quê? Porque aqui a gente vai botar uma tabelinha que vai mostrar exatamente a diferença entre os dois. O usuário, ele precisa de uma licença, porque ele vai logar no ambiente. Entretanto, ele não vai ser necessariamente um recurso. Então eu vou dar um exemplo, né? Eu posso ter um administrador do Project Online, eu posso ter um executivo, por exemplo, que eles vão consumir informações dentro da ferramenta, né? Cada um no seu papel. Então, por exemplo, o administrador, ele vai gerenciar a plataforma, ele vai trabalhar para que a plataforma esteja alinhada dentro dos objetivos estratégicos da empresa, mas não necessariamente ele faz parte da equipe de projetos. Então ele é um usuário, ele tem uma conta para fazer o login dentro da ferramenta, porém ele não vai trabalhar em atividades, ele não vai ser atribuído a atividades. Então ele não vai ser um recurso, pode ser que ele não seja um recurso. A mesma coisa acontece com o executivo, né? Então eu posso ter um diretor, por exemplo, que ele vai acessar a ferramenta para poder obter informações do portfólio, ele vai ver projetos, ele vai ver relatórios. Porém, como ele é um executivo, ele não vai ser necessariamente atribuído a tarefas dentro dos cronogramas, tá? Então, o usuário sempre vai precisar de uma licença para poder logar na ferramenta, mas não necessariamente vai ser um recurso. Do outro lado, nós temos os recursos que não serão necessariamente usuários, né? Então, por exemplo, eu posso cadastrar dentro da minha plataforma um prestador de serviço, uma empresa que vai executar um trabalho durante um determinado momento, e eu preciso atribuir uma tarefa para eles para que eu saiba dentro do meu cronograma que essa determinada tarefa ou esse conjunto de tarefas está atribuído a esse determinado prestador de serviço ou a esse fornecedor. Então, mesmo que ele seja um recurso cadastrado dentro da minha plataforma, não necessariamente ele vai ser um usuário, porque talvez eu não tenha licenças disponíveis e eu não quero atribuir uma licença a um fornecedor. Ele precisa estar lá, eu preciso saber que ele vai ser atribuído a uma atividade, mas não necessariamente ele vai logar dentro da minha ferramenta, dentro do meu ambiente. Uma outra coisa também que é bastante comum é quando você tem recursos genéricos, né? Então eu posso ter recursos genéricos cadastrados dentro do Project Online que representam determinados papéis que a minha companhia possui. Então, por exemplo, se a minha companhia é uma companhia de TI, eu posso ter dentro do meu ambiente DBAs, eu posso ter desenvolvedores, eu posso ter gerentes de projetos, eu posso ter analistas de sistemas, analistas de negócio. Então, todas essas esses papéis eu posso cadastrar como parte do meu pool de recursos, né? Mas não necessariamente os papéis cadastrados vão ter uma conta para alugar. Eles são apenas uma representação de todos os papéis que eu tenho dentro da minha companhia, que são os recursos genéricos. Então, como a gente tem também a possibilidade de ter recurso genérico cadastrado dentro do ambiente, eu não preciso ter uma licença atribuída. Então, para resumir tudo, um usuário precisa de uma licença para logar, porém não necessariamente vai ser um recurso, e um recurso não necessariamente vai ser um usuário. Eu posso cadastrar recursos que não necessariamente precisam logar dentro da minha ferramenta, logar dentro do meu ambiente, tá? Uma coisa importante é, caso eu não seja um usuário, né? Então eu não preciso de conta para login, então não necessito de licença, tá bom? Então, esse aí é o principal conceito entre usuários e recursos. E aí, claro, eu vou ter os usuários que também são recursos, né? Então, um membro de equipe, por exemplo, que vai logar na ferramenta e vai responder a tarefas. Então, ele é um usuário porque ele loga na ferramenta e ele também é um recurso porque ele pode ser atribuído a atividades, ok? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor como funciona toda essa parte de cadastramento de novos usuários, no próximo slide eu vou mostrar como que a gente, qual é o procedimento, né? Qual que é o processo para cadastro de novos usuários dentro do contexto do Project Online. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, cadastrar os usuários no contexto do Office 365. Então, o cadastramento de usuários ele não vai acontecer diretamente no Project Online. Primeiro, eu preciso cadastrar o usuário no Office 365 para que depois eu possa atribuí-lo ao Project Online e definir os seus atributos, tá? Então, o primeiro passo é cadastrar os usuários no Office 365. Pode ser que algumas pessoas que vão efetuar o cadastro desses usuários, quem vai administrar o Project Online, como a gente falou no módulo anterior, pode ser que essas pessoas, né, pode ser que você não seja necessariamente um administrador do Office 365. Pode ser que o seu contexto de trabalho esteja apenas relacionado ao Project Online de maneira geral. Então, eu preciso, num cenário como esse, solicitar o cadastramento do usuário para o administrador do Office 365, para que depois, uma vez que esse usuário estiver cadastrado no Office 365, eu consiga cadastrá-lo no Project Online. Segundo passo é, uma vez que o usuário foi cadastrado no Office 365, eu preciso atribuir as suas licenças. Então, a minha empresa pode ter diferentes licenças, de acordo com os produtos pelos quais a gente fez a subscrição, né, nos quais nós temos assinatura. E dentro do contexto do Project Online, eu preciso atribuir essas licenças para o usuário. Depois de atribuídas as licenças, eu preciso atribuir os usuários, né, aos grupos de segurança do Office 365, e essa é uma situação que vai acontecer apenas quando nós estamos fazendo a sincronização dos grupos do Office 365 com o Project Online. Então, se eu estiver fazendo a sincronização, se eu estiver trabalhando com sincronização de grupos de segurança, eu posso atribuir o usuário ao grupo de segurança do Office 365 para que ele seja sincronizado automaticamente com o Project Online e eu não precisa cadastrá-lo manualmente no Project Online. Entretanto, caso a nossa empresa não esteja utilizando sincronização de grupos, né, entre Office 365 e Project Online, então, eu preciso, como administrador do Project Online, cadastrar, né, os novos usuários manualmente, tá? Então, são dois cenários. Caso eu tenha a sincronização, os usuários vão ser sincronizados automaticamente. Caso eu não tenha sincronização, então eu preciso efetuar o cadastro desses usuários de maneira manual. Por último, eu preciso definir os atributos dos usuários, que é definir qual é o time que ele participa, qual é o seu grupo de trabalho, qual é o seu valor hora, qual é o percentual de disponibilidade que ele vai estar disponível para trabalhar nos projetos e etc. Okay? Então, entre outras situações, eu preciso definir os atributos dos usuários após cadastrá-los no Project Online. Então, esse é o próximo passo que nós vamos tomar. Nós vamos fazer um hands-on agora, que é o processo integral de cadastramento de novos usuários no Project Online. Então, vamos lá. Bom, então para que a gente possa fazer o cadastramento de novos usuários no Project Online, dentro daquele passo a passo que a gente viu, A primeira coisa é efetuar o cadastro dos usuários no Office 365. Então, como administrador do Office 365, eu vou clicar aqui no Launcher, né, dos meus aplicativos e vou até o centro de administração do Office 365. É importante lembrar, mais uma vez, que quando você estiver fazendo o cadastro de usuários dentro da sua companhia, caso você não visualize essa opção de navegação até o Office 365, né, até o centro de administração do Office 365, muito provavelmente é porque você não é um administrador global, né, não é um administrador do Office 365. Então, isso significa que você não vai conseguir cadastrar os usuários nesse contexto. Você vai ter que procurar dentro da tua companhia quem é a pessoa responsável pelo cadastramento de usuários no Office 365, pedir para que essa pessoa faça o cadastramento lá, para que em seguida você tenha disponibilidade de cadastrar o usuário no Project Online. Então, estando aqui dentro do centro de administração, eu vou clicar em usuários, depois em usuários ativos. E ao clicar em usuários ativos, eu posso adicionar um novo usuário. Então, vou vir aqui, vou adicionar e vou cadastrar aqui o meu novo usuário. Então, eu vou colocar o Arthur Rodrigues. Posso definir o nome de exibição, vou manter o padrão aqui que ele está combinando o nome e sobrenome e o nome de usuário de acordo com o que a minha companhia estabeleceu como padrão. Então eu vou colocar aqui como A Rodrigues. Tenho aqui o meu domínio. O local por padrão está como Estados Unidos, então vou trocar para Brasil. Se eu tiver informações de contato desse recurso, eu posso determinar quais são essas informações de contato. Eu vou pular essa parte. O contexto de senha no Office 365, eu posso manter a senha gerada automaticamente pelo sistema para que eu passe a senha para esse usuário e depois ele faça a modificação na primeira vez que ele fizer o login. Ou eu posso também criar uma senha já padrão da empresa e passar para ele. Eu vou, nesse caso específico, eu vou criar uma senha aqui específica, só para garantir que ele tenha a mesma senha padrão de que eu estou utilizando. E não vou pedir para que ele reentre a senha, né? Entre novamente com a senha, modifique a senha quando ele logar pela primeira vez. Então eu vou desmarcar essa opção. Poderia determinar quais são as funções desse usuário, né? Dentro do contexto do Office 365. Então, por exemplo, essa pessoa ele vai ser um usuário comum. Ele vai ser um administrador global do Office 365 ou ele vai ser um administrador personalizado, né, que tenha um nível de permissão diferente de um administrador global, mas que mesmo assim possa ser, por exemplo, administrador do SharePoint ou administrador de outros recursos dentro das minhas assinaturas do Office 365. Então, eu vou manter esse usuário como um usuário padrão, usuário comum. Ele não vai ser nenhum, não vai ter nenhum tipo de licença e de acesso como administrador. E aqui eu vou ter a disponibilidade de definir todas as licenças aos quais esse usuário vai ter acesso, de acordo com os planos, de acordo com as assinaturas que a minha companhia tem. Aqui eu vou atribuir uma licença do Project Online para ele, tá? E aí eu posso definir quais são essas licenças também, né? Ele vai ter direito a baixar, por exemplo, o Project Pro para Office 365, né? Para Office 365. Ele vai ter acesso ao Office Online, ele vai ter acesso ao SharePoint. Então eu defino quais são as licenças que eu quero ter e eu vou garantir para ele também aqui uma licença do Office 365 dentro do plano que eu tenho, que é o Enterprise E5, tá? E aí dentro do Office 365, dentro desse plano, tem outras licenças também que eu poderia atribuir, mas isso aqui não está no contexto do nosso treinamento. Então eu vou adicionar esse usuário ao sistema. E o Arthur está cadastrado, tá? Eu poderia mandar a senha para ele por e-mail, eu poderia adicionar um outro usuário, mas por enquanto é isso que eu precisava fazer. Então, no Office 365, o usuário já existe. Agora eu preciso voltar para o Project Online, para que eu tenha condições de dar o segundo passo. Como eu não estou usando aqui sincronização de grupos, então eu preciso cadastrar o Arthur manualmente como um usuário do Project Online. Então vamos voltar para o Project Online e para que eu tenha condições de cadastrar o Arthur como um usuário, uma vez que eu tiver com a página do Office do Project Online disponível, eu vou clicar aqui na Roldana, configurações do PWA e vou navegar aqui para a parte de segurança. Lembrando que essa opção de segurança só vai estar disponível se eu tiver alterado o modo de permissionamento do Project Online para o modo de permissão Project Server. Se eu estiver utilizando o modo de permissão SharePoint, essa opção não vai estar disponível. Então é importante lembrar isso. Foi um tópico que nós falamos, nos módulos anteriores. Então eu vou vir aqui em Gerenciar Usuários. E aí eu tenho dois usuários padrão aqui. Vou clicar em novo. Como o Arthur já foi criado lá no Office 365, eu vou ter condições de criá-lo aqui no Project Online. Uma coisa importante que a gente acabou de falar eu tinha dito, né, que quando eu cadastro um usuário, o usuário pode não ser um recurso, né? Então eu dei o exemplo de um administrador, eu dei também o exemplo de um executivo, que eles vão ser usuários no Project Online, mas eles não vão ser atribuídos a tarefas, né? Então eles não vão ser recursos. Caso o Arthur tivesse um papel de executivo, por exemplo, eu poderia desmarcar essa opção. O usuário pode ser atribuído como um recurso. E aí ele vai ter a conta para fazer o login, porém dentro da lista de recursos disponíveis o Arthur não iria aparecer, tá? Mas eu vou manter o Arthur como um usuário comum, então eu vou jogar o nome dele aqui e automaticamente ele vai aparecer, tá? Então aqui eu tenho o Arthur e aí eu poderia definir todas as informações referentes ao Arthur, né? Todos os seus atributos. Então dentro dos atributos nós temos a RBS, né? Que é a Resource Breakdown Structure, que é basicamente o nível organizacional que o Arthur está dentro da companhia. Eu posso definir a conta dele, se está ativo ou não. Eu posso definir se ele requer aprovação para atribuições, qual é o calendário que ele vai usar, quem é o seu gerente de quadro de horários, proprietário de atribuição, quais são as datas de início e fim de disponibilidade, qual é a sua taxa padrão. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Arthur tenha um valor hora de R$ 75. Então, eu vou cadastrar aqui o valor hora do Arthur para R$ 75. Caso ele tenha taxa de hora extra, eu poderia cadastrar também. As unidades máximas, né? O Arthur vai estar, tá, vamos considerar que ele vai estar tá disponível 100%, ele vai estar disponível a 100% para trabalhar em projetos. Então vou cadastrar aqui o valor dele, se ele tem algum departamento ao qual ele pertence e também os grupos de segurança. Então, por exemplo, nesse caso, a gente ainda não falou de grupos de segurança, é o próximo assunto que nós vamos tratar, mas vamos imaginar que o Arthur seja um gerente de projeto. Então eu vou adicioná-lo ao grupo de gerentes de projeto. Por padrão, como lá em cima eu marquei que ele pode ser atribuído como um recurso, então ele também entrará automaticamente no grupo de membros de equipe, tá? Aqui eu tenho alguns campos de nativos, né? Como por exemplo o grupo que é sincronizado com o Azure. Eu poderia ter um centro de custo, poderia ter o tipo de custo ao qual o Arthur pertence. Qual é o pool da equipe que ele trabalha, mas eu vou manter essas informações todas em branco por agora e vou salvar. Então aqui eu finalizaria o cadastro do Arthur, que começou lá no Office 365, cadastrando o Arthur como um novo usuário, atribuindo a ele uma licença, chegando até o ponto final onde agora ele é um usuário dentro do Project Online e também é um recurso porque ele vai poder ser identificado pelos gerentes de projeto e pelas pessoas e vai poder receber também tarefas, vai poder ser atribuído a tarefas nos cronogramas que a gente tiver aqui, que os meus gerentes de projeto tiverem dentro do meu ambiente, ok? Então aqui a gente finaliza a parte de cadastramento de novos usuários. Vamos voltar lá para o PowerPoint para a gente continuar a nossa apresentação. Continuando nosso treinamento, agora nós vamos falar um pouquinho sobre permissões, né? Então a gente vai entrar Vamos fazer um mergulho um pouco mais profundo agora, na relação de permissões e segurança no contexto do Project Online, tá? Então, o que que é uma permissão, né? Vamos discutir um pouco esse assunto. A permissão é uma garantia de autoridade para que um usuário possa executar uma ação específica no contexto do PWA, no contexto do Project Online. Então, as permissões, elas vão ser concedidas a diferentes grupos, né? Eu tenho, por exemplo, o grupo de gerentes de projeto, e esse grupo de gerentes de projeto, eles vão possuir uma coleção de permissões, que são ações que eles podem fazer no contexto do Project Online. Da mesma maneira que eu tenho, por exemplo, os membros de equipe. Os membros de equipe também recebem algumas permissões para que eles possam executar ações dentro da plataforma. E é claro que, baseado no contexto que eu tenha, né, baseado no papel que cada recurso, que cada usuário vai exercer dentro do Project Online, os níveis de permissão vão ser diferentes, porque determinados grupos vão possuir um nível de permissão maior do que outros, né? Então é por isso que a gente tem os grupos de segurança e por isso que as permissões são concedidas a esse nível de grupo, tá? Quando a gente pensa em permissões, existem dois tipos de permissão, tá? Então os tipos de permissão existentes no Project Online são as seguintes: permissões globais. As permissões globais, elas existem para que seja garantida aos usuários autoridade para executar ações de maneira geral, tá? Então, por exemplo, uma permissão global que eu possa ter é abertura de um projeto. Como gerente de projeto, por exemplo, eu posso ter a permissão de abrir um novo projeto. Então, essa é uma permissão global que independe do que eu possa fazer em determinados projetos, né? Abrir um projeto novo é uma permissão que me é garantida de maneira global. E existem também as permissões de categorias, tá? Então, o que que são as permissões de categorias? Permissões de categoria são permissões dinâmicas que ela funciona de maneira específica num contexto de um objeto, tá? Então, por exemplo, enquanto uma permissão global diz que eu posso abrir um novo projeto, uma permissão de categoria me garante determinadas permissões para os projetos com os quais eu posso trabalhar. Então, uma vez que eu já tenha, por exemplo, um projeto dentro do ambiente, e eu tenha acesso àquele projeto, quais são as ações que eu posso executar dentro daquele projeto? Então, são as permissões de categorias, porque são permissões que a gente chama de permissões dinâmicas, tá? E por que uma permissão dinâmica? Porque há determinados grupos vão ser concedidas permissões em determinados objetos. Pode ser que dentro da minha empresa eu não tenha condições de visualizar um projeto de um outro departamento, por exemplo. Então vamos imaginar que eu trabalho na área de tecnologia e eu tenha também projetos de marketing. Então pode ser que por motivos de segurança, pelo fato de eu trabalhar na área de tecnologia, eu não tenha acesso a projetos de marketing. Então a permissão de categoria, ela garante que eu possa executar determinadas ações naqueles objetos aos quais eu possuo acesso, ou seja, nos projetos de tecnologia. Por isso que a gente chama de permissão dinâmica, tá? Uma coisa importante quando nós estamos trabalhando com permissionamento dentro do Project Online, eu sempre preciso pensar, como administrador, né? Sempre preciso pensar no contexto de permissão a nível de grupo. Então, eu nunca dou a permissão, eu nunca concedo uma permissão para um usuário específico. Eu não vou conceder uma permissão para o Rafael ou para o Arthur. Eu vou conceder uma permissão para um grupo. Então, para o grupo gerentes de projeto, ou para o grupo gerentes de portfólio, ou para o grupo líderes de portfólio. Porque todos os usuários que estiverem, que participarem desse grupo, vão herdar as permissões por padrão. E aí eu não preciso trabalhar no nível de granularidade, né? Então, se eu dou, por exemplo, se eu concedo uma permissão para um nível de usuário, pode ser que lá na frente alguém me pergunte: olha, eu gostaria que outro usuário tivesse a mesma permissão que o Rafael tem. Então, ao invés de olhar as previsões do Rafael, eu vou ver quais são os grupos que o Rafael participa e aí eu vou adicionar aquela pessoa ao mesmo grupo, tá? Então, é sempre importante lembrar que o contexto de permissionamento, as boas práticas do Project Online sugerem que a gente conceda sempre permissões no nível de grupo, não no nível de usuário, tá? Então, esse é o primeiro tópico para a gente falar aqui de permissões. As permissões são compostas basicamente de dois elementos. O primeiro elemento são as categorias de segurança, tá? Então, as categorias de segurança indicam o que eu posso acessar. Então, dentro do Project Online, dentro desse contexto, a categoria vai indicar sempre o que eu posso acessar. Então, a categoria vai representar a coleção de projetos, recursos e outros itens, né? Outros objetos aos quais eu tenha, aos quais eu tenho acesso. Tá? Então, por exemplo, o que que pode estar relacionado a uma categoria de segurança? Quais são os objetos aos quais eu poderia ter acesso em virtude das categorias de segurança? Então, poderia ter acesso a determinados projetos. Daí o exemplo que eu dei, né? Eu posso ser da área de TI e ter acesso apenas a projetos de TI, não a projetos de marketing, por exemplo. Então, isso é determinado através das categorias e é o que a gente chama de visualização dinâmica. A mesma coisa vai funcionar para recursos. Então, eu posso ser da área de TI e não ter acesso, por exemplo, aos recursos que estão cadastrados na área de marketing, porque eles não têm nenhum tipo de relação direta com o meu trabalho. Então, é um outro tipo de objeto, é um outro tipo de elemento que as categorias determinam, o funcionamento, né, dentro dessa questão de visualização dinâmica. E um outro item também que pode estar envolvido dentro das categorias de segurança são os modos de exibição. Os modos de exibição é um tópico que nós vamos ver mais à frente, né? Alguns módulos à frente. Só que, basicamente, eles são uma coleção de visualizações que eu posso ter na central de projetos, na central de recursos. Então, quando eu crio modos de exibição, eu determino quais são as pessoas que podem visualizar aqueles modos de exibição através das categorias de segurança, tá? Um outro elemento que está envolvido no contexto das permissões são os grupos, tá? Então, enquanto as categorias dizem o que eu posso acessar, os grupos dizem o que eu posso fazer. Então, um determinado grupo, por exemplo, gerentes de projeto, pode executar um determinado conjunto de ações, enquanto um outro grupo, por exemplo, de membros de equipe, pode executar um outro conjunto de ações. E aí a gente tem aqui aquele contexto que eu tinha me referido 2 slides atrás. Os grupos podem ter permissões globais, né? Que são, por exemplo, permissões de administração, como gerenciar trabalhos de fila, modificar o workflow. Podem ser permissões a nível de projeto, por exemplo, criar um novo projeto ou salvar uma linha de base. E pode ter permissão, por exemplo, de recurso, né? Como, por exemplo, criar um novo recurso, que é uma permissão que normalmente é concedida a um usuário com perfil de gerente de recursos. Então, essas são permissões globais que independem de qual objeto especificamente eu esteja trabalhando. Porém, eu posso ter também as permissões de categorias, que são as permissões dinâmicas. Então, dentro dos objetos aos quais eu posso trabalhar, o que que eu posso fazer? Eu posso abrir um novo projeto? Eu posso publicar um projeto? Então, por exemplo, se eu tenho condições de visualizar um determinado projeto, eu posso publicar esse projeto, né? Eu tenho condições também de exibir o site, enfim. Então, tem uma série de ações e permissões que eu possa ter de acordo com os grupos aos quais eu faço parte, tá? E aí, como é que a gente coloca isso em contexto, né? Então, aqui eu criei um slide para que a gente possa ter uma ideia da interação entre categorias e grupos. Então, basicamente, como a gente viu, as categorias se referem ao que eu posso acessar e os grupos se referem ao que eu posso fazer. Como é que esses dois interagem? De maneira simples. A junção das categorias e dos grupos significa que são as ações que eu posso fazer, as ações que eu posso realizar com os itens aos quais eu posso acessar. Tá? Então, a categoria diz o que eu posso acessar, o grupo diz o que eu posso fazer. Quando eu unifico os dois, então, isso quer dizer o que que eu posso fazer com os objetos que eu posso acessar. Então, se eu posso acessar um determinado projeto, de uma determinada área ou da minha área, o que que eu posso fazer com aquele projeto? Eu posso editar, eu posso publicar, eu posso abrir, eu posso visualizar. Se eu posso visualizar um determinado recurso, quem me permite isso é a categoria, o que que eu posso fazer com aquele recurso? E isso é o que o grupo me diz. Então eu posso editar o recurso, eu posso, modificar as informações do recurso, eu posso editar as atribuições daquele recurso. Então essa é a interação entre categorias e grupos, tá? Um slide interessante também que eu trouxe aqui, para que a gente possa ter uma ideia geral, são os grupos padrão que existem no Project Online. Então é importante a gente observar quais são esses grupos padrão, tá? Então o primeiro grupo padrão são os administradores. Os administradores são aqueles responsáveis pela manutenção e andamento do dia a dia do Project Online. Então, eles, por padrão, recebem todas as permissões disponíveis no Project Web App, né, no PWA. Depois eu tenho os gerentes de recurso. Então, os gerentes de recurso são aquelas pessoas que podem gerenciar e modificar informações, atribuir recursos. Então, eles editam de maneira geral dados dos recursos, tá? Por exemplo, se eu for um gerente de recurso, eu sei que uma determinada pessoa da minha equipe vai estar de férias, então eu posso já planejar as férias daquela pessoa e determinar a indisponibilidade daquela pessoa naquele determinado período no qual ela vai estar de férias, por exemplo, tá? Depois eu tenho os gerentes de portfólio. Então, os gerentes de portfólio são os usuários por gerenciar um ou mais projetos, um ou mais programas e os portfólios, né, de maneira corporativa, de maneira coletiva, seria melhor dizer. Então, enquanto eu tenho um gerente de projeto que é responsável pelo seu projeto, eu tenho o gerente de portfólio que talvez seja responsável por uma coleção de projetos, que talvez seja responsável por uma coleção de programas. E aí ele pode editar diferentes projetos, ele pode criar programas, ele pode fazer um trabalho num nível um pouco superior ao gerente de projeto. O gerente de projeto é um dos grupos mais comum, né? Então eles são aquelas pessoas que vão gerenciar projetos no dia a dia da organização, né? Vão criar cronogramas, vão gerenciar cronogramas, aceitar tarefas, publicar tarefas, enfim, vão executar a ação do dia a dia do Project Online. Nós temos os líderes de equipe, tá? Os líderes de equipe, eles são um grupo com um pouco mais de permissão do que os membros, tá? Normalmente eles têm condições de atribuir de visualizar as tarefas e determinar tarefas entre determinados membros e olhar os relatórios de status de determinadas equipes, tá? Depois nós temos os membros de equipe, que são as pessoas que serão atribuídas a tarefas, né? Então, por padrão, quando eu cadastro uma nova pessoa no Project Online, se essa pessoa pode ser atribuída como um recurso, então automaticamente ele estará incluído no grupo membros de equipe, tá? Porque ele vai ter condições de receber tarefas, trabalhar em tarefas, responder a tarefas aos quais ele foi atribuído. Ele vai poder contribuir com o site de projeto, por exemplo, né? Então ele vai poder criar novos riscos, criar novos problemas, trabalhar com documentos, trabalhar com entregas, enfim. Então ele vai poder trabalhar de maneira colaborativa. E por fim, nós temos os visualizadores de portfólio. Então os visualizadores de portfólio, normalmente eles são aquelas pessoas no nível executivo. Eles não vão gerenciar o portfólio, eles não vão fazer modificações ou alterações no portfólio, mas eles vão acessar o ambiente para poder ter uma visualização geral, né? Então eles vão poder visualizar o portfólio, visualizar os indicadores, eles vão poder talvez trabalhar com a questão de visualização de relatórios. Então todas essas ações mais globais, né, vão ser visualizações que farão parte do contexto dos visualizadores de portfólio, ok? Uma coisa importante é aqui dentro desse contexto, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse funcionamento, sobre cada um dos itens, né, que a gente tem em relação às permissões e segurança, né, os grupos, as categorias, os grupos padrão. Eu recomendo a visita a dois links úteis que eu trouxe aqui, tá? Que é o plano de grupos e categorias do Project Server 2013 e do Project Online. E também um outro link interessante do TechNet, que é a visão geral de como gerenciar grupos, usuários e categorias, tanto no Project Server 2013 quanto no Project Online. Então são dois links muito interessantes que possuem uma quantidade de informação muito grande, tá? E entram em nível muito detalhado sobre cada um desses elementos, como é que eles funcionam e como a gente deve fazer para trabalhar com eles, tá? Então, para quem quer saber um pouco mais, para quem quer se aprofundar um pouco mais dentro desse contexto, né? Esses dois links aí são links úteis. E agora a gente vai fazer um pequeno hands-on, onde nós vamos dar uma olhada em alguns grupos, em algumas categorias de segurança e a sua interação no Project Online. Então, vamos lá. Bom, então para que a gente possa se aprofundar um pouco mais na visualização e entendimento das categorias e grupos de segurança e a sua interação, aqui no Project Online nós vamos navegar pela roldana até as configurações do PWA. E dentro das configurações do PWA, nós vamos navegar aqui na gerenciamento de grupos, né, no grupo de segurança. Eu vou dar um exemplo usando um grupo padrão do Project Online para que a gente possa conhecer um pouco mais, para que a gente possa verificar um pouco mais da interação entre as categorias de segurança e os grupos. Então, por exemplo, quando a gente está efetuando a gestão dos grupos, se nós clicarmos no grupo gerentes de projeto, então vamos usar o grupo gerentes de projeto como exemplo. O grupo gerentes de projeto, ele possui algumas categorias que estão associadas a ele. Então, quando a gente acessa o grupo gerentes de projeto, eu posso verificar que este grupo, por padrão no Project Online, está associado a algumas categorias. E as categorias que estão associadas ao grupo gerentes de projeto são minha organização, meus projetos e minhas tarefas. Quando a gente navega um pouco mais aqui para baixo, a gente pode verificar que as permissões elas não estão disponíveis, né? Elas não estão nem marcadas na coluna de permitir, nem na coluna de negar. E por que isso acontece? Porque como as permissões são dinâmicas, elas são concedidas aos grupos através da categoria às quais o grupo pertence. Então, como aqui eu não selecionei nenhuma categoria por padrão, eu também não visualizo nenhum tipo de permissão, nem para projeto e nem para recurso. Porém, se eu descer um pouco mais e for até permissões globais, eu vou verificar que dentro de permissões globais, que são aquelas permissões fixas, que não são trabalhadas de maneira dinâmica, né? Ou seja, elas não estão associadas às categorias às quais o grupo pertence, eu vou verificar que para permissões globais, este grupo gerente de projeto possui algumas permissões. Então, por exemplo, eu tenho permissões de nível de administração, que seriam a alteração de fluxo, gerenciamento de fila, gerenciamento de segurança. A nível de administração, o gerente de projeto não possui nenhuma permissão definida. Então, a gente visualiza que as permissões não estão definidas para o gerente de projeto. Se eu for olhar, por exemplo, para o grupo de estratégia, então um gerente de projeto ele pode gerenciar análises, ele pode gerenciar drivers, ele pode alterar ou fazer gestão de prioridades. Também não faz parte do contexto de trabalho de um gerente de projeto. Então eu vou fechar essa categoria também. Porém, quando eu vou observando algumas outras opções que eu tenho de permissões globais, eu visualizo, por exemplo, que um gerente de projeto pode fazer logon, que um gerente de projeto pode gerenciar notificações pessoais, que ele pode reatribuir uma tarefa ou ele pode criar uma nova atribuição de tarefa, né? Ele pode, dentro dos modos de exibição, exibir as aprovações, exibir as centrais de projeto. Dentro do nível de projeto, ele pode abrir um novo projeto, ele pode criar equipe no projeto, ele pode salvar uma linha de base. Então, aqui é interessante a gente perceber que quando eu falo, por exemplo, novo projeto, ou quando eu falo salvar uma linha de base desprotegida, ou quando eu falo, por exemplo, exibir aprovações ou exibir a central de tarefas, essas são permissões globais que não são inerentes aos projetos aos quais um gerente de projeto pode visualizar. Por isso que são permissões globais e não permissões a nível de categoria. Porém, se eu subir um pouquinho aqui e visualizar, por exemplo, a categoria Meus Projetos, então eu vou ter condições de saber, para os projetos aos quais os gerentes possuem acesso, qual o nível de permissão que a eles é garantido desse cenário, né? Então, por exemplo, um gerente de projeto, dentro da categoria Meus Projetos, o que que ele pode fazer? Então, em Meus Projetos, que normalmente é uma categoria que diz, olha, Meus Projetos são os projetos nos quais eu sou o proprietário, ou seja, como o próprio nome diz, Meus Projetos. Então, o que que um gerente de projeto pode fazer com os projetos dele? Ele pode abrir projeto, ele pode aceitar solicitações, ele pode criar equipe, ele pode criar novas tarefas, ele pode até excluir o projeto, exibir o site. Então, na teoria, né, ele pode executar todas as ações, ou pelo menos quase todas as ações, quando o projeto pertence a ele, quando ele é o proprietário do projeto. Agora, por exemplo, e em minha organização? E os projetos da minha organização? Ou seja, e os projetos que estão cadastrados dentro do Project Online, mas que eu não sou o gestor, eu não sou o dono desse projeto. O que que eu posso fazer com eles? Então eu já visualizo que o nível de permissão já é muito reduzido em comparação com os meus projetos, né? Então o que que eu posso fazer aqui? Eu posso gerenciar o planejamento de recursos, eu posso atribuir recursos, eu posso fazer poucas ações, né? E para minhas tarefas. E os projetos aos quais eu sou um membro, né? Então eu posso, por exemplo, abrir o projeto, eu posso exibir o agendamento do projeto, eu posso exibir o site e exibir o projeto na central de projetos, ou seja, eu posso visualizar e colaborar com o projeto. Então é interessante a gente entender a diferença entre as categorias globais e as permissões globais e as permissões atreladas a categorias, né? Considerando sempre que as permissões globais são aquelas que independem de qual objeto, de qual projeto que eu estou falando, e as permissões atreladas às categorias, elas são dinâmicas, né? Ou seja, dentro dos projetos aos quais eu tenho acesso, ou seja, os projetos que eu posso visualizar, o que eu posso fazer. Uma coisa muito importante é que as permissões, elas sempre devem ser concedidas a nível de grupo. Então eu nunca devo conceder uma permissão no nível do indivíduo, né? Eu nunca devo conceder uma permissão para o Rafael ou para o Arthur. Eu devo conceder uma permissão para o grupo gerentes de projeto ou para o grupo gerente de portfólio ou qualquer outro grupo que eu tenha dentro da minha companhia, dentro do meu Project Online. E aí, a partir deste momento, todos os usuários, todos os indivíduos que fizerem parte deste grupo automaticamente irão herdar aquelas permissões, ok? Só para a gente poder visualizar um pouco mais essa questão de permissão global e permissão de categoria, se a gente selecionar um outro grupo, por exemplo, o grupo membros de equipe, vamos observar as permissões globais dos membros de equipe e vamos observar as permissões de categoria dos membros de equipe. Então, se a gente clicar em membros de equipe, quais são as categorias aos quais os membros de equipe estão associados? Então, por exemplo, os gerentes de projeto, como a gente pôde ver anteriormente, eles estavam associados às categorias Meus Projetos e Minha Organização e Minhas Tarefas. Os membros de equipe estão associados apenas à categoria Minhas Tarefas. Ou seja, quando eu visualizo as categorias numa ordem dinâmica, aqui significa o que que eles podem fazer nos projetos nos quais eles possuem tarefas. Então, se eu clicar, eu vou ver que eu tenho um nível de permissão para os membros de equipe. Eles podem criar nova tarefa, criar vínculos, exibir agendamento do projeto, exibir o site do projeto. Ou seja, eles vão poder colaborar com o projeto e solicitar, por exemplo, novas tarefas para que os gerentes de projeto aprovem, né? Se eu descer em nível de permissão global, o que que um membro de equipe pode fazer independente da categoria ao qual ele está associado? Então, a nível de administração ele não pode fazer nada, em nível de estratégia ele não pode fazer nada, mas ele pode contribuir com o Project Web, ele pode fazer logon, ele pode gerenciar notificações, ele pode reatribuir tarefas, ele pode exibir aprovações, exibir central de projetos. Então, são algumas das permissões que são concedidas aos membros de equipe, de acordo com as categorias às quais eles estão associadas. Nesse caso, apenas a categoria Minhas Tarefas. Então, aqui a gente consegue entender claramente a diferença entre as categorias de segurança do ponto de vista de permissão global e permissão atrelada à categoria. Ok? Então, aqui nós vamos voltar para o PowerPoint para continuar dando andamento ao treinamento. Voltando aqui à apresentação, agora nós vamos falar mais sobre três pontos adicionais, sobre três itens adicionais que estão relacionados à parte de segurança do Project Online, começando com os modelos de segurança, tá? Então, o que que são os modelos de segurança? Os modelos de segurança, eles têm como função armazenar o conjunto de permissões padrão, né? Conjunto de permissões default de cada um dos grupos do Project Online, né? Que existem no Project Web Application. Então, por exemplo, você tem o grupo gerentes de projeto, você tem o grupo administradores, você tem o grupo visualizadores de portfólio. Os modelos de segurança, eles armazenam a configuração padrão quando você tem a ferramenta sem ter realizado nenhuma modificação. E para que que isso pode ser útil, né? Caso eu tenha que criar um novo grupo, por exemplo, e esse novo grupo tenha que usar como característica um grupo existente, ao invés de abrir duas telas e ficar olhando o que um determinado grupo tem para copiar para o outro, eu posso usar como referência um dos modelos de segurança que já existem, porque eles armazenam as configurações padrão. Então, existem muitas empresas que, por exemplo, desejam criar um grupo chamado Líderes de Projeto. E esse grupo Líderes de Projeto, ele vai ser baseado no grupo Gerentes de Projeto, que é um grupo existente, só que ele vai re receber menos permissões, né? Então ele vai talvez não ter a permissão de salvar linha de base, ou de excluir um projeto, ou algumas permissões vão ser removidas. Então, quando eu preciso criar esse novo grupo de segurança, neste exemplo, chamado líderes de projeto, eu posso remover algumas permissões. Eu posso usar o modelo de segurança, que é o modelo de segurança de gerentes de projeto, configurar as permissões desse grupo, e aí depois eu removo ou adiciono aquelas permissões que me forem necessárias. Tá? Então, o modelo de segurança é um recurso que serve basicamente para isso. Depois a gente tem as configurações de sincronização de usuário. Isso é uma coisa muito importante, né? Existem três opções que nós podemos determinar para habilitar as configurações de sincronização do usuário. A primeira delas é a habilitação da sincronização do Project Web App, tá? Então, essa opção, ela sincroniza o usuário com o site de nível superior, que é o PWA, e atribui a ele permissões do SharePoint. O que que isso significa? Quando a gente começa o Project Online, por padrão, o Project Online ele vem configurado no modo de permissão de SharePoint, que é uma coisa que a gente já viu lá atrás. Como essas configurações elas são realizadas no nível de SharePoint, com as permissões de SharePoint, quando eu troco isso do Project do nível de permissão de SharePoint para o nível de permissão de Project Server, eu preciso garantir que os usuários, ao serem inseridos nos respectivos grupos de segurança, né, administradores, gerentes, portfólio, gerentes de portfólio, gerentes de projeto, visualizadores de portfólio, membros de equipe, eu preciso garantir que no nível SharePoint, que é o que é a plataforma que trabalha por trás dos bastidores do Project Online, eu preciso garantir que lá os usuários continuem tendo as permissões conforme eles teriam se o meu ambiente tivesse com modo de permissão de SharePoint. Então, quando eu habilito a sincronização, toda vez que eu rodo, por exemplo, uma sincronização de usuários, toda vez que eu crio um novo usuário e atribuo a ele uma categoria, um grupo de segurança, essa sincronização vai permitir que ele possua, que ele herde as permissões no site de nível superior do PWA para que ele possa continuar interagindo com o site, tá? Então daqui a pouco a gente vai navegar até o nosso PWA para poder visualizar essa configuração. Uma outra configuração importante também é a habilitação da sincronização do site do project. Então, por padrão, todo novo projeto pode receber, ele pode conter um site atrelado a ele, um site associado. Então, se eu sou um gerente de projeto, eu posso criar um novo projeto e a minha companhia, a minha empresa pode dizer que toda vez que um novo projeto é criado, um novo site de projeto também é criado. Para que servem os sites de projeto? Os sites de projeto servem como um espaço, como um ambiente colaborativo, onde as pessoas vão trabalhar com documentação, trabalhar com issues, trabalhar com riscos, levantar questões. Então, toda a parte colaborativa do projeto, todos os artefatos do projeto que vão ser trabalhados ao longo do ciclo de vida do projeto, que vão ser criados ao longo do ciclo de vida do projeto, eles vão para o site do project, né? Então, quando eu habilito a sincronização do site do project, o que que isso significa? Que toda vez que um gerente de projeto cria um novo projeto e cria uma nova equipe de trabalho, quando ele efetua a publicação do projeto, essas pessoas que fazem parte da equipe do projeto dele serão sincronizadas com o site, para que elas possam receber as permissões necessárias nesse site e possam colaborar com o site. Tá? Então, se eu sou um membro de equipe, se eu faço parte do time de um determinado projeto, quando eu habilito a sincronização do site do project, toda vez que um projeto é publicado, as permissões são sincronizadas para que eu, como membro de equipe, por exemplo, tenha acesso a esse site e possa colaborar com o site. Da mesma maneira, a gente tem uma terceira opção, que é a habilitação da sincronização dos sites para projetos que sejam oriundos de uma lista de tarefas do SharePoint. Essa é uma opção adicional, não necessariamente a gente precisa configurá-la, porque grande parte das empresas não vai iniciar projetos a partir de uma lista de SharePoint. Porém, se eu estiver utilizando lista de SharePoint para começar novos projetos, eu posso também garantir a sincronização dos usuários com os sites que são criados a partir deste tipo de projeto, né? Projetos de lista de tarefas do SharePoint. E por fim, a gente vai falar sobre a gestão de representantes, tá? A gestão de representantes é um recurso muito interessante dentro do Project Online. Por quê? Porque a gestão de representantes, ela garante que eu, como administrador, por exemplo, possa definir usuários que vão trabalhar em nome de outros usuários, tá? Então, por exemplo, um usuário vai sair de férias e durante o tempo que ele tiver de férias, uma outra pessoa vai assumir as suas responsabilidades. Então ele vai ter que aprovar tarefas, ele vai ter que atualizar os projetos, ele vai ter que trabalhar nos riscos, nos issues, ele vai ter que monitorar o site. Então todas as ações que um determinado usuário faria, só que não vai estar disponível para fazer porque está de férias, vão ser repassadas temporariamente para um outro usuário. Então isso é a gestão de representantes. Eu, como administrador do Project Server, do Project Online, posso definir esse nível de representação. E a representação ela pode ser útil em algumas situações, né? A primeira situação é essa, né, que eu comentei, um usuário estará ausente e outro colaborador vai assumir suas funções. Porém, tem mais algumas outras situações interessantes. Uma segunda situação é quando uma pessoa com perfil de administrador precisa testar uma funcionalidade. Então, por exemplo, a minha empresa tem uma nova necessidade, ela precisa garantir que os usuários com perfil de gerentes de projeto possuam uma nova permissão que não foi concedida anteriormente. Aí eu vou lá e defino essa permissão. Só que como é que eu vou saber que aquela permissão está funcionando ou não? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso definir uma representação para o meu usuário em nome de alguém que tenha o perfil gerente de projeto, e aí eu vou ter a capacidade de logar no sistema como se eu fosse aquela pessoa. Vou assumir as mesmas permissões que ele tem, não serão as minhas permissões de administração, né? Porque é como se eu estivesse de fato usando o perfil daquela pessoa, e aí eu posso testar essa funcionalidade, posso garantir que a funcionalidade que foi implantada está funcionando corretamente. Então eu simulo a utilização do ambiente com um outro usuário, com o perfil de um outro usuário, sem necessariamente ter que usar a senha dele ou o perfil dele, tá? E uma terceira opção também bastante útil é quando uma pessoa com perfil de administração, né, quando um usuário com perfil de administração, precisa investigar um comportamento inadequado. Então, por exemplo, eu tenho um gerente de projeto, ele me reporta que o Project Online não está funcionando como deveria. Alguma coisa não está funcionando bem, houve algum problema. Então, antes de ir até a mesa dele e saber o que está acontecendo e tentar pedir para ele mostrar para mim ou dar um print da tela, eu posso iniciar uma representação, posso logar como se fosse ele, teoricamente, e aí quando eu logar como se fosse esse usuário, eu consigo de fato descobrir o que está acontecendo, o que ele está visualizando, eu consigo simular o que ele está fazendo. E consigo descobrir se aquilo de fato é uma falha da ferramenta ou se o usuário talvez não sabe como usar ou está tendo alguma dificuldade, não sabia como usar uma determinada ferramenta e dou uma orientação para ele. Então a gestão de representantes é bem interessante, é um recurso muito bacana do Project Online e que a gente pode usar com bastante frequência porque é bastante útil, ok? Então agora nós vamos fazer um hands-on eu vou mostrar algumas coisas com relação à visualização dos modelos de segurança, sincronização de usuários e representantes. Bom, pessoal, então chegando aqui à parte final do nosso treinamento, nós vamos falar sobre os três itens finais da parte de segurança, né? O primeiro deles é o gerenciamento dos modelos de segurança. Então, como eu havia dito, os modelos de segurança são muito úteis para que a gente possa criar, por exemplo, novos grupos e que tenham que ser configurados com base em uma permissão já existente, um conjunto de permissões existentes. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha que criar um novo grupo, esse novo grupo seja um grupo chamado Líderes de Projeto, e ele tenha que ser criado com base nas permissões que são concedidas por padrão para os gerentes de projeto. Então, se eu clicar aqui no modelo de segurança de gerente de projeto, eu vou ter condições de saber quais são as permissões padrão que um gerente de projeto tem dentro do Project Online. E aí, isso vai garantir que no futuro, quando eu tenha que criar esse novo grupo, eu possa usar o modelo de segurança gerente de projeto para definir as permissões iniciais. E aí, a partir dali, eu vou remover ou vou inserir as permissões adicionais que forem necessárias àquele grupo. Tá? Então, lembrando, o modelo de segurança, ele é apenas um local onde nós temos armazenadas as permissões padrão de todos os grupos do Project Online, e aí eu posso usar aquilo na criação de novos grupos, ao invés de abrir duas páginas e ficar olhando o que um determinado grupo possui e ficar definindo isso manualmente no novo grupo, eu posso simplesmente usar um modelo de segurança para copiar de um grupo para outro, ok? A segunda opção que nós vimos nesse exercício final foi as configurações de sincronização de usuário. E aí, como eu havia dito, né, eu recomendo sempre que essas duas opções estejam habilitadas. Então, quando você estiver olhando as suas configurações aí no seu Project Online, é recomendado que essas duas opções estejam selecionadas. A primeira, habilitar a sincronização do Project Web App, é para garantir que todos os usuários no contexto do Project Online sejam sempre sincronizados com seus respectivos grupos do SharePoint, para garantir que eles tenham todos os acessos devidos no Project Online. E a segunda opção é para garantir que toda vez que um novo site de projeto for criado, em virtude da criação de um novo projeto, a cada nova publicação, os usuários que fazem parte da equipe daquele projeto sejam sincronizados com os sites, para que eles possam colaborar com os sites, né? Criando documentos, criando artefatos e trabalhando em todas as listas e opções que estão disponíveis dentro dos sites de projeto. Tá? Lembrando que a terceira opção, né, habilitar a sincronização de sites de projeto para projetos de lista de tarefas do SharePoint, é uma opção que só deve ser utilizada por aquelas empresas que estão fazendo uso da criação de projetos através de lista de tarefas do SharePoint. Como essa não é uma situação muito comum, então essa opção no meu ambiente eu vou deixar desmarcado, porque atualmente todos os meus projetos nascem a partir de um tipo de projeto, que é um assunto que nós vamos falar lá na frente, e para todo novo site que for criado, eu quero que a sincronização seja feita para que os usuários automaticamente ganhem o devido acesso ao site e possam colaborar com o site, tá? Então, se no seu ambiente essas duas opções não estão marcadas, eu recomendo que elas estejam selecionadas a partir de agora. E por fim, nós falamos de gerenciamento de representantes. Então, quando eu venho aqui gerenciar representantes, eu posso definir quem são as pessoas que vão representar um determinado usuário em um determinado período de tempo. Lembrando que isso pode ser devido à ausência daquela pessoa por férias, ou quando eu, como administrador, desejo determinar alguns níveis de permissão, determinar alguns níveis de gerenciamento para que eu possa estudar uma nova funcionalidade que foi implementada, ou para que eu possa tentar descobrir um erro que me foi reportado por um determinado gerente de projeto, utilizando o mesmo perfil que ele utiliza, ou seja, tendo a mesma visualização que ele tem. E aí, se ele tiver com algum problema, eu posso simular esse problema e posso entender o que que esse problema é de fato é, né? Se eu quiser determinar um novo representante, basta que eu clique aqui em novo. Eu vou ter a opção de determinar o período da representação, então qual é o período de tempo que essa representação vai durar. Posso definir quem que vai ser o representante e em nome de quem ele vai trabalhar. A partir do momento que eu defini isso, essa nova pessoa terá condições de acessar o ambiente e atuar, abrir o seu nível de representação para este outro usuário durante o período de tempo que me foi definido. Ok? Então, voltando aqui para nossa apresentação. Terminamos o nosso hands-on. Agora chegou a parte do questionário. Então, vocês precisam ir lá, responder o questionário do módulo 3, para que a gente tenha condições de mover para o próximo módulo, que é o 4. Então, espero vocês no módulo 4 e boa sorte aí, respondendo as perguntas do módulo 3. Um abraço e até a próxima.